Então vamos começar a entrevista com o candidato à reeleição, o governador José Melo, que está aqui ao lado do seu vice, Henrique Oliveira. Bom dia, governador, prazer tê-lo aqui.
Bom dia, Ronaldo, bom dia, Marcos, bom dia a todos aí que estão sintonizados na Rádio e TV Tiradentes. Muito obrigado aí pela oportunidade, podemos conversar um pouquinho sobre esse nosso Amazonas querido, as coisas aí que estamos fazendo, aquilo que pretendemos fazer futuramente aí para o nosso povo.
Governador, como é que ficou a sua coligação? O senhor está com quantos partidos?
Ronaldo, nós ficamos com 16 partidos, né? Esses 16 partidos coligaram para deputado federal, fizemos um chapão, né? E para deputado estadual fizemos 5 coligações, né? Para deputados estaduais. Ficamos com um pouquinho mais de que 8 minutos de tempo de televisão. Acho que conseguimos fazer uma bela coligação, e uma coligação que com certeza vai ser vitoriosa nesse pleito.
É 8 minutos em cada programa ou 4-4?
Porque são 8 minutos de manhã e 8 minutos da noite. Cada programa.
16 no dia.
Então. O nosso principal adversário ficou com 1 minuto a mais só.
Né? 9 minutos.
Agora, governador, como é que é conciliar uma candidatura que não é fácil e conciliar com os interesses do governo, com o governo ao mesmo tempo? Como é que é que o senhor faz isso? Como é que o senhor consegue?
Bem, realmente exige muito sacrifício, né? Eu tenho que me desdobrar durante o dia para dar conta do governo. Nosso governo é um governo que tem um governo que é todo ele formado por pessoas que sabem fazer seu trabalho. Nossos secretários todos são secretários que têm muita experiência, muita vivência, e que já vem fazendo um trabalho ao longo desses últimos 3 anos, não é? Portanto, eu dou a voz de comando e os meus secretários dão o toque do trabalho. Mas eu me autoimpus o dever de, durante o dia, trabalhar, ser governador, e a partir das 17 horas, então, eu entro no campo político, né? De manhã cedo eu normalmente saio, visito as obras do governo, logo em seguida eu reúno com meus secretários para dar a voz de comando. E ao final da tarde, então, Ronaldo, eu toco a campanha política, né? Eu agora com o meu vice aí, o Henrique, que tem um conhecimento muito grande da cidade de Manaus, uma vivência muito grande. O Henrique tem um carinho especial pela cidade de Manaus. Ele vai me ajudar muito nessa tarefa, não é? E a questão da conciliar a parte política, porque a parte de governo, essa fica comigo.
O governador, então vai ser essa divisão? Henrique Oliveira trabalha mais a capital aqui, se concentra mais nos bairros da capital, enquanto o senhor vai trabalhar mais no interior.
Você usou correta, mais, né? Porque eu também vou me dedicar também à cidade de Manaus, mas nós dividimos um pouco as nossas tarefas. O Henrique vai cuidar mais aqui da cidade de Manaus. Eu, como governador, vou fazer a minha parte, né? Como candidato, o Henrique vai cuidar um pouquinho mais aqui da cidade de Manaus. E eu vou me dedicar mais ao interior.
Bom, e o deputado federal Henrique Oliveira, que no começo da campanha era candidato ao governo, acabou abrindo mão da candidatura para ser o vice do José Melo. Como é que pretende ser? Nós já sabemos, já foi dito aqui, como é que será essa tarefa na campanha. Agora, como é que será no eventual governo? O que o senhor acha que pode fazer dentro do governo?
Bom dia, Marcos. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a toda a família CBN, aos que nos ouvem e nos veem através desse importante veículo. Eu vinha conversando com o professor Melo, nosso querido governador, de que a ponte que foi construída, esta ponte que nos liga hoje ao Iranduba e a diversos municípios do estado do Amazonas, ela é muito importante para todos nós, uma ponte belíssima, considerada uma das obras mais importantes do governo Omar Aziz. Mas essa ponte que já está sendo construída exatamente entre a candidatura do governador Zé Melo e a minha candidatura, a vice-governador, acho que é uma das pontes mais importantes que será formatada para o desenvolvimento e a continuidade desse belo trabalho do governo do estado. Entre a capital, onde fui acolhido há 20 anos nessa cidade e que foi demonstrado esse amor incomensurável pela população o nosso atendimento também às pessoas mais humildes, às pessoas que moram mais afastadas do centro, que é beneficiado na periferia da cidade de Manaus, essa dedicação ela será construída agora com o poder, né? O poder de ter a quatro mãos algumas decisões que são importantes demais em relação à saúde, à melhoria de educação, à melhoria da segurança pública, transporte coletivo. Então, acho que essa ponte será o mote da próxima administração que começa o ano que vem, entre alguém que conhece muito o município de Manaus com um caboclo do interior que mostrou toda a sua competência, toda a sua proficiência em conhecer como ninguém as necessidades do estado do Amazonas e como resolver esses problemas.
Bom, governador Zé Melo, é natural que em período eleitoral as demandas e a pressão sobre o governo aumente bastante. O senhor enfrentou agora, já no comecinho, logo o senhor assumiu, greve na polícia, ameaça de greve na Polícia Civil. Como é que o senhor vem coordenando esses temas todos, assim, que afloram muito no período eleitoral?
Ronaldo, a minha experiência contribuiu muito para isso, né? Você sabe, eu comecei minha vida pública lá atrás, né? Estive no olho do furacão de três governos, sabe que eu fui um dos principais assessores do governo Amazonino Mendes, onde fui secretário de Educação, secretário do Interior, presidente do IDAM. Depois fui secretário de governo do atual senador Eduardo Braga, onde, como todo mundo sabe, eu realmente cuidei do governo, era eu que gerenciava o governo como um todo. E agora com o Omar, uma experiência inovadora, uma experiência nova, onde ele, como governador, me permitiu governar ao lado dele ali. Tudo isso aí me fez adquirir uma experiência muito grande, que me permitiu, assim que assumi o governo, eu me deparei com a questão da database dos servidores, né, que o nosso governo estabeleceu. É bom inferir aqui que foi o nosso governo, nos últimos 3 anos, que sentou com os servidores e estabeleceu a database para eles. Antes não tinha isso aí. Antes era uma discussão interminável. Agora não. Todo servidor sabe que quando chega aquele dia, o governo tem que sentar à mesa com eles para discutir as questões das melhorias salariais, os aumentos salariais. Este ano, nós temos um impeditivo, que é a lei eleitoral, que ela, em ano de eleição, ela só permite repor a inflação. Então, nós sentamos, aconteceu com a segurança pública, no caso específico aí, em relação aos praças, que tivemos que discutir a lei dos praças, que foi muito importante. Recentemente, sentei e discuti com a Polícia Civil, onde equacionamos uma lei que vai garantir, ao longo dos próximos 3 anos, melhorias significativas para delegados, delegados, perito, investigadores e, peritos, e escrivães. Não. Os peritos nós estamos discutindo aí. Foi a única categoria que não conseguimos ainda fechar. Discuti também com a educação, conseguimos chegar a um denominador comum. Com a saúde também conseguimos chegar a um denominador. E com o restante dos servidores. Não é? Então, a minha experiência e a vivência que eu tenho de governo tem permitido que eu consiga chegar a um entendimento com os servidores, Ronaldo, assim, de forma mais rápida e bastante construída juntamente com eles. Isso aí tem ajudado muito.
O pessoal da saúde está anunciando, neste momento, uma carreata que começa na Assembleia e vai até a sede do governo. O senhor está sabendo?
Eu estou sabendo, são os auxiliares de enfermagem.
Isso,
não é a saúde, são os auxiliares de enfermagem. Eu já orientei lá o doutor Raul para recebê-los, ver o que eles, qual é a pauta de reivindicações. Vamos ver o que o meu orçamento permite, o que a lei de responsabilidade fiscal permite, o que também a lei eleitoral permite. E assim como eu fiz com as outras categorias, também vamos conversar com os nossos auxiliares de enfermagem.
Bom, vamos falar de um assunto, Proama, né? Proama, como é que está a questão do Proama?
Proama, nós, tanto a Prefeitura de Manaus quanto o nosso governo, tem feito reuniões sucessivas e, enfim, conseguimos equacionar, pelo menos em parte, a questão do fornecimento da água, né? Reativamos os poços que estavam desligados, por conta de que o Proama estava conseguindo colocar água nas casas sem precisar desses poços. Contratamos carros-pipa para chegar onde não chegam esses poços. A Prefeitura de Manaus determinou que a Ponta do Ismael trabalhasse a pleno vapor. Com isso, nós conseguimos regularizar mais de 80% do fornecimento de água na zona norte e leste da cidade de Manaus. Mas para que a gente possa chegar aos 100%, precisaria que houvesse, Marcos e Ronaldo, que as pessoas que moram fora desses bairros poupassem um pouco água, né? Nós fizemos um apelo muito forte, infelizmente até agora isso não aconteceu. Mas nós estamos aí com uma solução mais rápida do que nós imaginávamos. Nós conseguimos que uma empresa fizesse os estudos técnicos e ela apresentou uma solução que, dentro de uma semana, teremos já regularizado o bombeamento para as estações de tratamento e daí para as pessoas. E dentro de 30 dias, nós teremos reconstituído ali aquele pier que foi danificado com aquela balsa que, estranhamente, entrou daquela forma, num local estranho, quase do meio para a beira do rio, não é? E passou pelas defensas todas. Eu pedi ao secretário de Segurança, ele está procedendo isso, um inquérito rigoroso para esclarecer realmente as reais motivações que levaram ali aquele acidente que provocou a falta d'água em aproximadamente 500 mil pessoas da zona norte e zona leste da cidade de Manaus.
Olha só, a informação que a gente tem é que aquela balsa que bateu ali estava à deriva. Agora, você imagina, uma balsa deriva, ela desviou daqui, saiu dali e tal, entrou. A construção, a obra daquela ponta de captação ali é tão frágil assim, a ponto de uma balsa que vem à deriva, bate ali e faz aquele estrago. Foi um rombo muito grande para uma obra que deveria ter um pouco mais de...
Ela não era uma balsa qualquer, né? Ela era uma balsa grande, carregada de areia, né? E ela bateu nas defensas, ali tem as defensas que protegem, como a ponte também tem as defensas de proteção. Bateu, ela vinha com tanto peso que ela rompeu as defensas e bateu na plataforma de acesso, né? Conseguiu bater nos pilares de sustentação, que eles afastaram um pouco, e quando eles afastaram, a plataforma que estava aqui de sustentação, que sustenta o tubo ao longo que leva até a estação de captação, ela então também cedeu. Foi uma pancada muito forte, violenta, não é?
Já tem ideia de quanto peso
foi o prejuízo? Muito grande.
Prejuízo só ali naquela obra?
À primeira vista, mais de 6 milhões de reais nós vamos gastar ali para poder recompor todo o sistema. É um prejuízo muito grande, mas o prejuízo maior é milhares de famílias que estão aí com desabastecimento e algumas sendo abastecidas de forma precária. Né? O prejuízo maior foi para o povo.
Então, o prazo é 30 dias para que aquilo seja
regularizado. Em 30 dias nós teremos completamente recomposto, mas em uma semana nós vamos religar as bombas, porque estamos fazendo duas grandes plataformas de sustentação para poder sustentar o tubo. Né? Quando você liga as bombas, a vibração é muito forte. Se aquele tubo não estiver totalmente apoiado, ele vai se romper e aí seria bem mais tempo para poder. Então, os cuidados estão tendo nesse sentido, para poder, quando religar as bombas, o tubo estará totalmente apoiado. É como se você pegasse um tubo d'água e você fizesse uma ligação e deixasse ele solto. Quando você bota a pressão da água, ele faz a mesma coisa faz aquele tubo que capta a água no Rio Negro, né? No caso ali, no encontro das águas, e leva para os tanques para fazer na estação de tratamento.
Governador, o senhor, quando disse que era candidato ao governo, foi tido assim como uma coisa, olha, mas ele não é candidato, ele está fazendo balão de ensaio. Enfim, o senhor vai enfrentar um cara que tem duas eleições de governo, foi bem votado em duas eleições, foi bem votado para o Senado, e era tido como um candidato imbatível. O senhor está animado hoje com o ritmo da sua campanha? O senhor acha que se tornou competitivo?
Eu me tornei competitivo? Claro que sim, Ronaldo, estou muito animado. A minha candidatura, ela é legítima, né? Afinal de contas, eu escolhi a vida pública, Eu escolhi ser político, não é? A vida toda eu lutei por isso. Eu estou há 30 anos lutando por isso, não é? E me preparei para isso, não é? Eu sou preparado, eu conheço o meu Estado, eu tenho políticas públicas corretas, políticas públicas que importantes para o crescimento do nosso Estado, não só para o dia de hoje, mas olhando o futuro dos nossos filhos. Eu me preparei para essa eleição. O meu principal adversário quer ser governador pela terceira vez. Eu quero ser a minha primeira vez. Para isso eu me preparei. Ele tem mais 4 anos como senador pela frente, quer largar isso. 4 anos que o povo lhe deu, não é? Quer deixar o Senado na mão de pessoas que não têm uma afinidade com o nosso Estado. Eu não, eu estou aqui, eu sou caboclo do interior, eu nasci aqui, eu me criei aqui. Eu, Ronaldo, eu sou uma pessoa de bom trato, eu não trato mal ninguém, eu respeito as pessoas, não é? Eu não sou uma pessoa arrogante. Portanto, eu me preparei para esse momento, estou mais do que preparado. As notícias que eu tenho, as pesquisas internas que nós fazemos, são extremamente animadoras, até me surpreenderam um pouco, porque eu imaginava que nós estivéssemos nesse nível um pouquinho mais na frente, me surpreendeu. Finalmente, o povo do Amazonas está me conhecendo, à medida que vai me conhecendo, vai vendo as minhas intenções, as minhas propostas de governo, a minha maneira de ser, meu jeito, esse jeito caboclo de tratar bem as pessoas, de respeitar as pessoas, de não altear a voz, né? De ser humilde, porém não subserviente. Eu acho que esse meu jeito aí, o povo está entendendo que, com o conhecimento que eu tenho, com a experiência que eu tenho, o povo está entendendo que eu vou ser um bom governador. Eu quero 4 anos de governo para poder mostrar ao povo do Amazonas como é que se governa o Estado da forma como eu sou, né? Eu tive um aprendizado muito grande aí nessa relação com o Omar. Nós dois fizemos um governo que, como você sabe, foi muito bem avaliado pelo povo. Ele mesmo saiu aí vitorioso, porque dentre os governadores brasileiros foi o mais bem avaliado. Por quê, Ronaldo? Porque nós escolhemos fazer um governo de oportunidades, um governo voltado para o povo. E todas as nossas políticas públicas foram traçadas a partir da experiência que nós tivemos com o povo. Nós não fizemos isso em gabinetes. E agora mesmo, para construir o meu plano de governo, que eu registrei lá no tribunal, eu fiz a mesma coisa. Eu tenho andado aí, tenho conversado com as pessoas, tenho discutido com os segmentos, e com eles conseguimos construir um plano de governo que contempla as atuais políticas públicas, quer dizer, na área da saúde, da educação, da segurança, mas também olhando um horizonte de futuro para os nossos filhos. Por exemplo, Ronaldo, é impossível a gente poder fechar os olhos quando nós temos petróleo e gás e não sonhar com a indústria gasquímica, não é? É porque o Espírito Santo tem, na Bahia tem, o Rio de Janeiro tem, São Paulo tem, porque tem petróleo e gás. Por que o Amazonas não pode ter? Claro que vai poder ter. O Brasil importa mais de 80% dos insumos que ele precisa para o seu agronegócio, né? Chamado NPK. Nós temos aqui a maior mina de potássio do Brasil, está aqui, né? O nosso gás é muito rico em nitrogênio. Por que nós não podemos sonhar com uma indústria produtora de fertilizante aqui no nosso estado? E o nosso peixe, as grandes variedades, o mundo todo hoje tem necessidade de proteína. Por que não sonhar com o Amazonas ser o maior produtor de peixe de água doce do mundo? Por que não? Claro que vamos sonhar com isso. Sem olhar o outro lado das nossas riquezas regionais, que são os minerais, que são muitos. O Rio Negro é uma província mineral inteira. A região de Maués é outra província mineral. O Madeira é outra província mineral. Por que não, de forma sustentável, explorarmos tudo isso para benefício do nosso povo? E sem falar na questão das nossas frutas regionais, onde o açaí desponta como um produto hoje de aceitação mundial. Tem mais de 100 tipos de produtos feitos a partir do açaí já no mercado mundial. Por que não falar também da indústria de cosméticos? Afinal de contas, grande parte dos produtos que tem no mercado são feitos a partir de uma matéria-prima da nossa região. Por isso, Ronaldo, é que eu estou mais do que preparado para não só enfrentar essa campanha, e é bom porque temos aí um número grande de candidatos, o que vai permitir que o povo tenha uma múltipla escolha. E eu espero que essa eleição ela seja feita em um bom nível, eu quero te dizer que ninguém vai me levar para a lama nessa eleição. Eu vou discutir propostas. Vou discutir propostas na saúde, na educação, na segurança, no social. Vou discutir as propostas para o meu caboclo do interior, né? Como resolver os problemas dele lá no interior. Ninguém vai me levar para a lama para discutir problemas de família, problemas pessoais, de ataques, etc. Porque eu não tenho natureza para isso, nem tenho tempo. As minhas propostas, eu vou discutir todas com quem quiser discutir comigo. Agora, lá na lama, fique lá. Eu não vou para a lama nessa eleição.
Deputado Henrique Oliveira, aproveitar também para lhe perguntar o seguinte. A campanha segue, mas o Congresso Nacional também continua em atividade. Agora mesmo tem a discussão da prorrogação da Zona Franca, que já saiu da Câmara, está no Senado, mas precisa da bancada unida lá para chamar a atenção dos seus parlamentares, senadores, né? De cada um dos partidos que dizem respeito aos deputados federais amazonenses. Como é que o senhor está compatibilizando isso?
Nós vamos estar presentes em todos os momentos que forem necessários para as votações que são importantes não só para o Amazonas, como também para o Brasil. É importante que se diga que eu tive o grande prazer de ser o relator da proposta de prorrogação da Zona Franca de Manaus por 50 anos. Ela começou lá atrás na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, onde eu era o único membro da Câmara Federal representando o Amazonas, fui relator, consegui por unanimidade que essa matéria fosse aprovada lá na Câmara, lá na CCJ, e após isso foi formada a comissão especial, que o deputado Átila Lins foi presidente, depois foi levada ao plenário e nós, graças à presença do senador, do governador José Melo, do candidato ao Senado, Omar Aziz, nós conseguimos agregar o apoio. Apenas dois deputados não votaram a favor da prorrogação da Zona Franca de Manaus. Agora vai para o Senado e dois deputados do PT da Bahia, inclusive, votaram contra. Agora cabe ao Senado tomar conta disso, né? Nós temos um líder do governo, né, que já deveria ter há muito tempo ter azeitado a máquina para que isso tivesse acontecido. Ninguém entende por que, como o Amazonas tem um líder do governo e essa coisa ficou atravancada na Câmara Federal e hoje no Senado, a gente torce para que o líder do governo azeite essa máquina e consiga, o mais rápido possível, ser aprovado. Mas eu não acredito agora, sinceramente, Marcos, que isso tenha qualquer entrave no Senado Federal. Isso é favas contadas, nós vamos ter os 50 anos. E as outras matérias que são super importantes para o dia a dia do trabalhador brasileiro, as matérias que estão hoje para serem votadas até o começo do recesso legislativo, que será agora dia 17, elas serão votadas com a minha presença lá. Esse é um compromisso meu. Fui eleito para ser deputado federal 4 anos. Existe uma decepção. Infelizmente, a gente sente que nós somos poucos, somos 8 deputados federais apenas contra 505 de outros estados, bancadas muito fortes, muito grandes. Existe o alto clero, que sem dúvida nenhuma é quem comanda hoje o Congresso Nacional, que são os presidentes de partidos, líderes, e nós somos meros coadjuvantes, mas temos a força do voto, né? Temos o voto individual. Esse voto que é o importante, e ele, a população do Amazonas, contará com essa minha representatividade até o último dia do meu mandato.
Bom, governador, e o que o senhor tem a dizer sobre Zona Franca? O senhor acha que vai ser votado agora, tendo o seu adversário lá no Senado?
É a Zona Franca?
É.
Bem, lá na votação da Câmara Federal, nós conseguimos aí, com a ajuda do prefeito Arthur, que tem uma relação muito forte com os parlamentares, por conta de ele foi senador, foi deputado federal, tem uma relação muito forte, tem um partido forte também. O ex-governador Omar Aziz também fez um papel importante no processo. E nós conseguimos, como falou ainda há pouco o Henrique, aprovar em 2 turnos na Câmara e discutir lá na Câmara todos os problemas que existiam em torno do projeto, né? Discutimos a questão da lei de informática, que era um ponto que impedia a votação. Discutimos a questão dos nossos dos nossos vizinhos aqui que tinham interesse em que um braço da Zona Franca chegasse lá com as áreas de livre comércio. Conseguimos discutir com todos os parlamentares esse jogo de interesse dentro da Câmara. Tiramos todos os óbvios, todos os problemas que tinham, que poderiam impactar lá no Senado. E o projeto veio para o Senado pronto e acabado, não só o da lei de informática, né? Veio o também da área de livre comércio e o da Zona Franca. Os três estão correndo juntos. Então, do Senado agora, basta só colocar em pauta, porque não tem mais o que se discutir. O governo federal também entrou no processo e tudo que ele tinha que discutir foi discutido. Então, agora é só o Senado agilizar e aprová-la em dois turnos, né?
Mas parece, governador, que na última hora o relator deu uma mexida no projeto, né? Deu uma mexida lá e o relato que acabou indo para o Senado teve essa alteração.
É, na hora que estava se discutindo, o relator, está gravado isso, está gravado nos anais, está gravado nos anais da Câmara, uhum. O relator fez o relato oral, né? Está gravado, mas depois, quando foram fazer a redação final, introduziram lá uma modificação. Esta sim, pode, se não houver um acordo lá no Senado, pode até fazer com que a matéria retorne de novo à Câmara.
Para mudou ser,
apreciada.
Do bocal para o escrito, né? Do oral para o
mas escrito. Existe nos anais da Casa, gravado, o relator informando como é que seria o seu relatório. E depois, quando foram fazer a redação final, foi que colocaram...
Uma cunha
esse,
lá.
Não, um jabuti, né?
Jabuti.
Jabuti não sobe em árvore, né? Quando ele está lá, foi uma grande enchente.
E esse estava na colocou. Guia, como falou.
É verdade.
Governador, o senhor pretende participar de debate?
Vou participar de todos os debates.
Todos os debates.
Claro que
bom,
vou participar.
Bom, o senhor sabe que, sendo governador, o senhor é tido como vidraça, né? Os seus adversários vão atacar o governo e tal. O senhor disse que vai fazer uma campanha de propósito, não vai para a lama... E se começarem a lhe atacar muito, o senhor não vai reagir, não?
Se me atacarem, eu vou responder com as minhas propostas. Começarem a me atacar, mas olha, tem um tempo para discutir coisa lá de embaixo. Vamos falar de educação? Eu vou chamar meus adversários para falar de educação.
O senhor pretende comparar saúde, o que o governo Omar e Melo fez com o que o senhor
adversário fez? Essa comparação é muito importante, muito importante.
Quem que fez mais dos dois aí? Melo?
O senhor participou dos dois também.
Claro que nós fizemos muito mais, porque nós tivemos apenas 4 anos. Em 4 anos, nós fizemos muito mais do
Vamos comparar aqui, por exemplo, na área de saúde, o que um fez e o que o outro fez?
Não, na área da saúde, nós fizemos em apenas 3 anos e 6 meses aí. Vamos dizer 4 anos, porque o Omar teve um ano de governo aí,
antes, né?
6 meses antes, né? Nós fizemos até agora 12 hospitais novos, né? E dos quais fizemos o pronto-socorro da Zona Norte, que já inauguramos, pegamos o Francisca Mendes e colocamos no Francisca Mendes, fizemos mais 5 andares ao lado do Francisca Mendes e lá introduzimos uma tecnologia extremamente importante, porque hoje o Francisca Mendes está apto para fazer, inclusive já vai fazer até transplante lá, que colocamos 2 equipamentos importantes, um tomógrafo ligado a um outro equipamento que permite que você faça todos os procedimentos cardíacos sem precisar que o paciente tenha que fazer um e depois volta para casa, depois volta para fazer outro. Fizemos a UPA do Campos Salles, aqui na cidade de Manaus, pegamos a bobina Mestrinho e ampliamos a bobina Mestrinho. Hoje é uma unidade de saúde, uma maternidade completamente equipada e completa.
Da área de saúde, vamos pular para a segurança pública.
A segurança pública.
Me dê um exemplo, o que um fez e o que o outro fez.
Não, a segurança pública, quem fez, na verdade, fomos nós. Nós praticamente duplicamos a quantidade de policiais militares, duplicamos, quase triplicamos o número de delegados da polícia Civil. O Amazonas tinha apenas 17 DIPs. Nós vamos até o final do ano chegar a 30. O Amazonas tinha um centro, um chamado CIOPS, que era uma pequena unidade de controle. Nós agora fizemos centro de comando e controle, importante, com uma tecnologia altamente desenvolvida. Nós implantamos o Ronda no bairro. que é um braço da segurança pública extremamente importante, porque é aquele que ocupa a primeira malha, que é aquela que do policial junto ao povo, né? A chamada polícia cidadã. Nós tínhamos gastarmos com segurança pública em 2010 698 milhões de reais. Hoje o investimento chega a 1,3 bilhão. Quer dizer, nós, na segurança pública, nós não só fizemos tudo isso, como conseguimos implantar um sistema que realmente funciona. Se você vê as nossas... Ronaldo, só um pouquinho. Se você vê as nossas...
Deixa o resto para a propaganda política depois. Vamos falar.
Não, mas eu queria só concluir. A segurança pública pode ser avaliada a partir das nossas penitenciárias. Estão aí lotadas. Fruto do trabalho da segurança pública.
Bom, isso agora, para concluir esse ciclo de comparação, educação. O que o Eduardo Braga fez e que o Omar e Melo fizeram?
Na educação, nós construímos mais escola de tempo integral do que o governo. No nosso governo, nós construímos 20 escolas de tempo integral, contra 7 do governo anterior. Né? Nós readaptamos escolas que não eram de tempo integral, mas nós readaptamos para a escola de tempo integral. Temos 20 contra 9 do governo anterior. Nós duplicamos o centro de mídia, o número de sala de aula do centro de mídia. Nós fizemos o plano de cargos e salários e carreira dos professores que o governo anterior não fez. Nós fizemos as promoções horizontais e verticais que o outro governo não fez. Nós estamos oferecendo agora quase 6.700 vagas para pós-graduação que o outro governo não teve. Na educação, não tem nem como comparar, Ronaldo.
Porque então, você acha que na comparação o senhor ganha?
Eu acho que na comparação ganha os professores, ganha os alunos, ganha a sociedade amazonense pelo volume de investimentos e também pelos programas e projetos inovadores que nós introduzimos e também pelo aumento da oferta de escola de tempo integral, que é, na avaliação, a escola do futuro.
Governador, agora tem um certo trâmite da Justiça Eleitoral que vai pedir que o senhor ganhe o seu CNPJ, né, da sua campanha, para poder começar a propaganda propriamente dita. O senhor já está com isso?
A partir de hoje, nós já estamos tratando disso aí, que a partir do CNPJ você pode fazer o material de campanha.
Né? Isso, cartaz.
A partir do momento que foi feito o registro da candidatura, e foi no sábado, não se pode mais distribuir nem cartaz, nem panfleto, nem santinho, não pode distribuir nada que não tenha o CNPJ, que não tenha a coligação e que não tenha a quantidade da tiragem.
Né? O senhor não pode mais inaugurar nada também, não pode comparecer às inaugurações.
Não, as últimas inaugurações eu fiz na sexta-feira. A partir de agora, o meu governo vai continuar com essa tarefa de inaugurar. Nós temos mais de 400 obras sendo em andamento nesse momento, das quais mais da metade estarão prontas para serem inauguradas ao longo deste ano. Então, isso é uma tarefa lá para o doutor Alecrim, na área da saúde, para o Rossieri, na área da educação, Coronel Vital, na área da segurança pública. Temos 4 DIPs praticamente prontos aí para serem inaugurados e 2 que estarão prontos aí a partir de janeiro, né, para completar os 30 que nós acabamos de falar.
Governador, o seu adversário, o senador Eduardo Braga, disse aqui mesmo no nosso programa que o Ronda no Bairro é um bom programa, mas que está pecando na administração. Nós temos recebido algumas queixas aqui de ausência do Ronda no Bairro. Né? A população se acostumou a ver a viatura passando ali na porta de casa e quer que isso continue. Houve algum problema, efetivamente?
Na verdade, nós tivemos alguns problemas. O primeiro deles é que nós tivemos que nos concentrar muito na Copa do Mundo. Né? Havia compromissos importantes que nós tínhamos que cumprir e acho que fizemos com competência porque fomos aí elogiados no mundo todo, nesse quesito segurança, não só nesse, nos outros quesitos também, mas já que estamos falando de segurança pública, nesse quesito de segurança, nosso governo foi muito bem avaliado. Para você ter uma ideia, nós não tivemos problema de nenhuma natureza assim que merecesse destaque, né, durante os jogos da Copa e durante agora os outros jogos que não são aqui, mas são fora, mas que nós estamos assistindo aqui. Nós construímos, implantamos o centro de comando e controle. Tivemos que concentrar grande parte do nosso efetivo nessa questão da Copa e isso deu uma certa solução de continuidade em relação ao Ronda. No entanto, a Copa agora acabou, nós terminamos o treinamento, já estamos com 502 novos praças incorporados ao sistema E a partir de agora, então, o Ronda vai se normalizar. Né?
Governador, ao longo do programa, recebi aqui alguns WhatsApps aqui sobre peritos. Os peritos estão insistindo muito em perguntar ao senhor e tal, pedindo que o senhor não esqueça dessa categoria. Resumo é o que está aqui nas mensagens.
Não, evidentemente que eu não vou esquecer. Eu apenas, todos têm que entender que eu tenho um limitativo. A lei de responsabilidade fiscal e o outro limitativo é a lei eleitoral. Fora esses dois limitativos, eu tenho também questão de orçamento. Né? Uhum. As outras categorias todas entenderam essas três coisas. E conseguimos construir algo positivo, levando em consideração essas três coisas. Os peritos precisam entender isso. Em entendendo isso aí, eu estou completamente aí disponível para discutir.
Obrigado ao Henrique Oliveira, muito obrigado,
obrigado
pela presença aqui.
Obrigado, Ronaldo, pelo seu honroso convite. Obrigado, Marcos, obrigado a toda a família CBN. E vamos à luta, meu irmão. Vamos à luta.
Pronto para a campanha?
Pronto para a campanha. Pronto para a verdade, a parte mais prazerosa para mim da vida política é esse momento eleitoral. Para alguns... que não estão muito afeitos, não são afeitos ao contato com o público, ao abraço, ao beijo, a esse carinho, a escutar. O povo só precisa de ser ouvido. Ele não está querendo, não quer mais nada do que merece, que é a atenção do político. Então, esse momento é o momento mais gostoso da minha vida política. É de estar em contato durante esses 3 meses, abraçando e mostrando que existe uma sinergia muito grande entre a vida do Henrique Oliveira, agora com o governador Zé Mello, e o que a população precisa, que não é muita coisa não, viu, Ronaldo? A população quer o que tem direito, que é uma boa segurança, uma boa educação, uma boa saúde, serviços públicos decentes, e é por isso que eu escolhi Zé Mello.
Muito obrigado. Professor Zé Mello, muito obrigado pela presença. Espero tê-lo aqui durante outros momentos da campanha.
Ronaldo, muito obrigado. Marco, obrigado. Obrigado a todos aí que nos sintonizaram. Eu quero te dizer, Ronaldo, que nós estamos aí com toda a força. Eu, nossa coligação toda, estamos aí para disputarmos essa eleição da forma que vi que é. Nós estamos aí com as nossas políticas todas públicas prontas. Nosso plano de governo já está aí disponibilizado para que as pessoas possam nos dar sugestões para que a gente possa colocar para melhorar. Continuamos aí fazendo esse governo, esse governaço aí que foi muito bem avaliado pelo povo, na saúde, na educação, na segurança, no social. Nosso querido pessoal lá do interior, vamos continuar aí trabalhando de forma forte para continuar proporcionando a eles esse trabalho aí que tanto foi tanto bem avaliado. E no mais, Ronaldo, fiquem com Deus. Um abraço a você, o Marcos Santos. Fiquem todos com Deus.
Até já.